Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 28 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações. Seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial e temos entrevistas hoje, né, Kátia?
Exatamente. Hoje nós estamos recebendo aqui a Jane Benjamin e a Daniela Ramos. A Jane é enfermeira, tá, do Programa Municipal de Controle da Tuberculose e Hanseníase, e a Daniela Ramos, fisioterapeuta do Programa Municipal de Controle da Tuberculose e da Hanseníase. E a gente vai falar sobre a Hanseníase. É isso mesmo, porque amanhã, 29 de abril, é o Dia Municipal, tá? Dia Municipal de Enfrentamento à Hanseníase. Pois é, em Ilhéus é celebrado dia 29 de abril e a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Vamos conversar com a Jane Benjamin e com a Daniela Ramos. Já, já, não saia daí, tá? Fique conosco. São 12 horas e 8 minutos. Você está acompanhando a partir de agora o Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Mix Mateus e Liels, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, Centro. E Marcos, hoje a Universo Calçados vai presentear um flamenguista, isso mesmo.
Olha.
É, daqui a pouquinho a gente divulga que presente é esse, é isso mesmo. A Fernanda e o Júnior acordaram inspirados e liberaram um presente aí pros nossos ouvintes flamenguistas, tá? Daqui a pouquinho. Mas já coloca seu nome aí, corre, mande. Vamos sortear, sim, um chinelo da marca Coca-Cola com a logo do Flamengo, tá? Pra quem é flamenguista de verdade. Por mim, eu já presenteava a Renata, que é o maior flamenguista que eu conheço, mas a gente tem que sortear pros ouvintes. Tá bom? No final do programa a gente faz sorteio. Olha, oferecimento também aqui da Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 73999068202. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa, alerta, crimes de ódio envolvem mais jovens na internet. Isso é muito sério, hein, gente? Muito grave.
Jornal Correio da Bahia, em crise financeira, UFBA limita uso de elevadores, água e ar-condicionado.
Pois é. Jornal Diário de Pernambuco. O prefeito de Pesqueira vira réu por denúncia de corrupção.
Jornal Folha de Pernambuco. Ampliação do MCMV, que é o Minha Casa Minha Vida, aquece mercado imobiliário.
No caso lá, né, no estado de Pernambuco. Vamos ver quando é que vai acontecer, vai aquecer na Bahia. Jornal do Comércio Recife, na Berlinda. INSS é o principal réu em ações judiciais contra a União.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Hospital do Ceará utiliza ossos impressos em 3D.
Olha, Jornal Tribuna do Norte, Natal, com um a mais, ABC fica no 0-0 contra o Botafogo da Paraíba e segue sem vencer na Série C.
O Dia do Rio de Janeiro, crédito digital, saiba como garantir segurança na hora de contratar empréstimo.
Jornal Globo Rio de Janeiro, Máquina Federal, um quarto dos servidores vai se aposentar até 2034.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, rumo ao conclave, sob a bênção de Francisco.
É, muita gente ansiosa, né? Quem será o novo Papa? Vamos aguardar, né, gente? Jornal de Brasília, Distrito Federal. Assédio sexual, um drama sem fim nos ônibus no Distrito Federal. É, isso é uma triste realidade que acontece em boa parte do país.
Zero Hora de Porto Alegre, alerta de risco. Porto Alegre completa um ano da cheia sem duas comportas e com diques insuficientes.
Vamos de Jornal do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mais de 84% das empresas superam o impacto das enchentes lá no estado.
Folha de São Paulo, tem muita safadeza, mas não nos omitimos, afirma Lupe sobre INSS.
É mesmo, Carlos Lupe? Safadeza que vocês bem... Oi, me deixa, viu? Vamos até tocar aqui. Jornal Estado de São Paulo, contra-cheque turbinado. Lula eleva ganho de 323 aliados com nomeações para conselhos. Enquanto isso, o povo que lute.
Diário de São Paulo, deputados criam frente parlamentar para combater violência digital contra crianças e adolescentes em São Paulo.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, finanças. Gestores diminuem apostas no mercado dos Estados Unidos em meio à volatilidade das tarifas.
A Tribuna de Vitória Espírito Santo, empréstimo consignado até para quem está com nome sujo.
E Jornal Popular Goiânia, Goiás, coleta aumenta. Mas ainda há queixas um ano após terceirização. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Horas e 15 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Só lembrando que hoje iniciamos a semana, o dia tá bonito, ó, que maravilha, e aí o Jornal do Meio Dia hoje tem presente pro ouvinte, ó, bom demais, né? Vamos sortear hoje no final do programa um chinelo da marca Coca-Cola, tá? É, com o logo... O logo do Flamengo, né? Porque com a vitória do Flamengo ontem, a Fernanda e o Júnior das lojas Universo acordaram assim super inspirados. E aí me avisou logo cedo, ó, Kátia, pode sortear, tá? Para os seus ouvintes aí, esse chinelo da Coca-Cola, né? Com a marca do Flamengo. E, inclusive, ela disse que o cliente que comprar um chinelo da Coca-Cola do Flamengo lá na loja concorre a uma camisa oficial do Flamengo. Repare que maravilha. Então, corre, flamenguista, tá? Aproveita aí essa oportunidade. Fernanda, faça isso também com a camisa do Bahia, tá? Que aí eu vou ir comprar. Porque eu sou Bahia. Somos, né, Marcos Messias?
É isso.
Mas eu tenho certeza, Fernanda, que vai fazer fila, viu? Porque aqui a gente tem embaixada do Flamengo, né? Então, tenho certeza que a galera vai querer. E já estão se inscrevendo aí, né, Marcos?
Vou dar uma olhada.
Porque o povo aqui não perde a oportunidade, tá? Então corre, você que é flamenguista aí de verdade. Bem, são 12 horas e 16 minutos, vamos de informação, vamos aqui no noticiário regional, vamos de Ilhéus em Destaque. Inclusive, vamos falar de um assunto que os ouvintes, vira e mexe, perguntam aqui para nós sobre isso. Como essa informação saiu na sexta-feira, já mais tarde, né, depois do jornal, não deu para a gente divulgar, mas agora a gente traz aqui para vocês, tá? Que a Prefeitura de Ilhéus divulga tabela temporária de horários do transporte público nos distritos. Então, grade supre as linhas que eram operadas pela empresa São Miguel. A Prefeitura de Ilhéus informa a nova grade de horários do transporte público para a zona rural do município. A tabela temporária foi elaborada para suprir as linhas que eram operadas anteriormente pela empresa São Miguel. As linhas de responsabilidade da empresa Via Metro seguem funcionando normalmente sem alterações e o serviço está sendo realizado de forma gratuita até o dia 30 de abril, ou seja, desta semana. Então, por meio de uma parceria aí com a empresa 17, atual responsável pelo transporte escolar do município. A medida não gera custos para os cofres públicos e permanecerá em vigor enquanto a gestão realiza uma licitação emergencial para a contratação de uma nova empresa de transporte coletivo. A Prefeitura reforça que, mesmo diante dos desafios dessa transição, o compromisso com a população na zona rural segue firme, garantindo o acesso ao transporte durante esse período de ajustes. E aí, gente, se liga aí, tem tá rolando nas redes sociais, você pode olhar aí na rede social da Prefeitura, e também lá no terminal, você encontra, tá, fixado lá essa tabela temporária de horários de ônibus. Aí tem lá, por exemplo, linha 38, terminal urbano, Lagoa Encantada, saída 4 da tarde, né, saída do terminal urbano, saída da Lagoa Encantada 8:30 da manhã e 2 da tarde, e tem 4 da tarde saindo do terminal, ok? Aí você confere, porque a lista aqui é muito grande, se a gente for divulgar aqui agora, vai demorar um pouquinho. Então, dá uma conferida, vai na rede social também da prefeitura, já tem card circulando também com esses horários, tá? E aí você fica por dentro, tá bom? Bem, são 12 horas e 19 minutos, mudando de assunto, vamos falar da Operação Marcos Liga da Justiça, que a gente vem acompanhando desde o início. Agora tem aí a informação que o CNJ arquiva pedido de providência sobre suposta grilagem de terras em Porto Seguro, né?
O Conselho Nacional de Justiça arquivou o pedido de providências apresentado pelas associações dos pequenos produtores rurais do Alto Paraíso e Baiana de Empreendedorismo Cultural contra o Tribunal de Justiça da Bahia, o TJ Bahia, que denunciava supostas fraudes imobiliárias envolvendo a apropriação indevida de terras públicas no município de Porto Seguro, na Bahia. As entidades pleiteavam o bloqueio, né, e cancelamento de matrículas de imóveis que, segundo elas, teriam sido irregularmente registradas a partir de grilagem e sobreposição de áreas públicas. As associações apontaram irregularidades nas matrículas 11.976, 12.735 e 13.512, que derivariam da matrícula 4.172. Segundo a petição, houve desconexão geográfica entre os registros e ausência de cadeia dominial legítima, fatos que justificariam o cancelamento administrativo dos registros. Pediram ainda informações sobre o trâmite das ações e providências tomadas pela Corregedoria Geral da Justiça da Bahia e pelo Cartório de Registro de Imóveis de Porto Seguro. Segundo a publicação, o CNJ entendeu que a matéria é inadequada para análise administrativa, uma vez que já está judicializada. A decisão destacou que a Corregedoria Geral da Justiça das Irregularidades da Bahia vem atuando de forma efetiva diante das irregularidades constatadas. Entre as medidas tomadas estão a realização de correição extraordinária no cartório de Porto Seguro e o afastamento do delegatário Vivaldo Afonso do Rego, acusado de irregularidades como desmembramentos ilegais de áreas, manipulação de registros e cobranças indevidas e a nomeação de interventor para saneamento do acervo registral. O CNJ também ressaltou que as alegações sobre o envolvimento do juiz Fernando Machado para o Paz Souza e do ex-prefeito, ou melhor, do ex-delegatário Vivaldo Afonso do Rego em crimes de corrupção, fraude processual e grilagem estão sendo apuradas em processos administrativos e judiciais no âmbito estadual. De acordo com a decisão, não há omissão da Corregedoria Estadual que justifique intervenção extraordinária do CNJ. Dessa forma, o pedido das associações foi arquivado.
Vamos continuar acompanhando aí qualquer novidade sobre o assunto, voltamos a falar aqui. 12 horas e 21 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Olá, Kátia! Muito boa tarde, ótima segunda-feira. Uma excelente semana, Kátia Gomes. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima segunda-feira. Uma excelente semana e um ótimo trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótima semana para você também. Um grande abraço e um grande trabalho.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa, na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi, cidade de Ilhéus. Sobe morro, desce morro, polícia na rua. Tarde de domingo, ontem, uma guarnição da 68 CIPM durante rondas no Alto Santo Inês, no bairro da Conquista, abordou um indivíduo e com ele foram encontrados cocaína, haxixe, maconha, diversas pedras de crack, 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 além de balança de precisão, aparelho celular e várias embalagens, além da quantia milionária de R$21. Diante dos fatos, o indivíduo e toda a porcaria dele apreendido foram apresentados na sétima corpim para a adoção de medidas cabíveis. Na nossa região, um caso de violência abalou a cidade de Santa Cruz da Vitória. O fato aconteceu por volta das 23 horas do último sábado. A Polícia Militar acionou o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna para atender a uma ocorrência de um suposto suicídio. Ao chegarem à residência, os policiais militares encontraram Mário dos Santos Araújo, de 33 anos, já sem vida. Sua companheira, Diele Meira, apresentava marcas de sangue pelo corpo. Diele chegou a ligar para o posto de saúde local, informando que o seu marido havia cometido o suicídio. No entanto, a versão da mulher levantou suspeitas por parte da polícia, que a encaminharam para o plantão central da Polícia Civil na cidade de Itabuna para prestar os esclarecimentos. Na delegacia, a verdade veio à tona. Diele Meira confessou ter discutido com Mário. Segundo seu relato, durante a discussão, Mário a agrediu com um tapa no rosto. Em reação, Diele, de posse de uma faca, desferiu golpes contra o companheiro. Ela alegou não ter tido a intenção de matá-lo, mas Mário foi atingido com um corte profundo no pescoço, outro corte profundo em uma das mãos, não resistindo aos ferimentos e falecendo ainda dentro da própria residência. Violência também na região do Cacau, na cidade de Quaraci. Tarde de sábado, Ana Carla Coutinho dos Santos, 36 anos, foi assassinada a tiros dentro de sua própria casa, localizada no bairro Berimbau. Dois indivíduos ainda não identificados invadiram a casa e efetuaram múltiplos disparos contra Ana Carla. Além de Ana Carla, outras três crianças estavam presentes na residência no momento da invasão. uma adolescente de 16 anos, uma menina de 14 e outra de apenas 11 anos de idade, esta última portadora de transtornos mentais. A menina de 11 anos foi atingida por disparos em uma das pernas e foi socorrida para o hospital local. Segundo informações médicas, ela não corre risco de morte. Ainda, de acordo com a polícia, Ana Carla possuía envolvimento com o mundo do crime, sendo apontada como traficante de drogas na região. O marido da vítima encontra-se atualmente preso no conjunto penal de Itabuna. O corpo de Ana Carla Coutinho dos Santos foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna e de entrada no Instituto Médico Legal. Ainda circulando por toda a nossa região do Cacau, cidade de Uruçuca, aconteceu um assassinato por volta das 22 horas do último sábado. Um homem, ele foi executado enquanto estava na porta de uma residência sentado em uma cadeira. Após a morte, um pano foi colocado sobre o seu corpo enquanto era guardada a chegada da Polícia Militar e a equipe de perícia da 7ª Corpim, representada pelo Departamento de Polícia Técnica aqui de Ilhéus. A identidade desta vítima e a motivação também não foram divulgadas pela polícia. As circunstâncias do crime seguem em apuração e ficam a cargo do Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim, aqui da cidade de Ilhéus. No extremo sul da Bahia, um comerciante foi espancado e morreu após ser agredido na tarde do último sábado na cidade de Teixeira de Freitas. A vítima, Alexandro de Jesus Souza, foi tirada de dentro de seu estabelecimento comercial. Alexandro, ele tinha um bar e foi espancado com pedaços de madeira em via pública. Os autores do crime saíram do local tomando rumo desconhecido após cometer a agressão. Alessandro foi socorrido por populares e levado para uma UPA, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito minutos depois. O caso está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios da 8ª Corpim de Teixeira de Freitas e a ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Polícia Civil da mesma cidade. O corpo de Alexandro foi removido pelo DPT para o Instituto Médico Legal. O cantor Jô Xavier, conhecido pelo trabalho à frente da banda Bandalana, foi assassinado ontem à noite, domingo, na cidade de Itabela. O crime ocorreu em um bar. De acordo com testemunhas, Jô Xavier estava no local quando foi surpreendido por um homem armado que disparou pelas costas dele e fugiu imediatamente. O SAMU foi acionado, mas o músico já estava sem sinais vitais. O corpo do cantor Jô Xavier foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Onápolis. Jô Xavier era uma figura muito querida na cidade de Itabela e toda a região. A morte precoce do cantor deixou fãs, amigos e familiares enlutados. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele primeiro pit stop da semana para reabastecer de mais informações da área policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com a Tricolor de Aço Pé Quente, Kátia Gomes, e com ele, o Tricolosão de Aço, Marcão Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Ontem, graças a Deus, né, Coutinho? Bahia arrasou, né? Bem, 12 horas, pontualmente 12 meses, tipo intervalo, vamos logo parabenizar aqui os aniversariantes do dia. Primeiro, eu quero desejar um parabéns especial para ela, Renatinha, filha do nosso querido Renato Nogueira. Aniversariante do dia, né, Renatinha? Parabéns para você, saúde, muitas bênçãos em tua vida. E parabéns a todos os aniversariantes do dia. Aproveitar e mandar um abraço para ele, que também é aniversariante do dia, o nosso querido Robério, quer dizer, Bolinha, nosso querido Bolinha, né? Que é Robério, mas é nosso querido Bolinha, de sempre, que cuida aqui do TI. Feliz aniversário pra você também, Bolinha. Saúde sempre, felicidades. E também parabenizar Tiago Arandiba, aniversariante de ontem. É. Né? Como o Jornal do Meio Dia de segunda a sexta, a gente parabeniza hoje, tá, Tiago? Um abraço pra você, pra Rose, Deve estar comemorando até agora. Ele gosta da comemoração.
Parabéns então ao Tiagão aí, parabéns a Renata, né, filha do Renato, o Renatinho Bad Boy. Parabéns a Robério Bolinha e parabéns também ao nosso amigo Jonair Lino da Conquista. Muitos anos de vida para todos e sucesso.
Vamos ao rápido intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Unex, Margram, Mármores e Granitos e Lojas Universo Calçados. Quero agradecer às Lojas Universo Calçados que hoje, em plena segunda-feira, presenteando nossos ouvintes. E no finalzinho do programa, a gente divulga aqui quem é o Felizardo ou Felizarda que ganhou esse chinelo da marca Coca-Cola com o logo do Flamengo. Chinelo bonito, hein? Lá você vai escolher o seu número, obviamente, tá? Então daqui a pouquinho a gente divulga quem ganhou esse presente aí das Lojas Universo Calçados. E lembrando que o flamenguista que comprar lá algo da Coca-Cola, né? Com a logo do Flamengo, ainda concorre a uma camisa oficial do Flamengo. Então não perca essa oportunidade. Bem, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Hoje nós estamos recebendo aqui a enfermeira Jane Benjamin e também a fisioterapeuta Daniela Ramos. Elas fazem parte, né, do Programa Municipal de Controle da Tuberculose e Hanseníase aqui de Ilhéus. E o assunto é o Dia Municipal de Enfrentamento à Hanseníase, que em Ilhéus é celebrado em 29 de abril, portanto, amanhã. Deixa eu desejar aqui um boa tarde. Boa tarde, Jane. Seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, ouvintes da Gabriela FM. É um prazer enorme retornar para disseminar informações tão importantes para a nossa população.
E também desejar boa tarde a Daniela Ramos. Primeira vez dela aqui no Jornal do Meio Dia. Daniela, seja bem-vinda.
Obrigada, Kátia. Obrigada, Marcos.
Então, vamos iniciar o nosso bate-papo, né? Então, meninas, explica pra gente, para os nossos ouvintes, né? Como assim Ilhéus tem esse dia municipal de enfrentamento à Hanseníase e é celebrado em 29 de abril?
Bom, antes de falar sobre o dia municipal do enfrentamento da Hanseníase, vale a pena a gente falar o que é a Hanseníase.
Verdade.
Pode ser?
Claro. Eu ia te fazer essa pergunta em seguida, mas vamos mudar. Então, a Jane vai explicar primeiro pra gente o que é a Hanseníase e depois falar um pouquinho desse dia municipal.
Pronto. A Hanseníase é uma doença transmissível que passa de pessoa a pessoa pelas vias aéreas, ou seja, respiração, tosse, fala, de uma pessoa que está doente sem tratamento e com a forma multibacilar, ou seja, que tenha muitos bacilos. A Hanseníase é uma doença que afeta nervos e pele. Antigamente conhecida como a lepra, a temida lepra, mas que foi mudada essa nomenclatura justamente por conta do estigma e da discriminação que a maioria dos pacientes passavam ao ter o nome estou com lepra, sou leproso, né? Um adjetivo que era utilizado e que a gente não deve dar esses adjetivos a ninguém.
Verdade.
Né? Então, na verdade, ela é uma doença causada por uma bactéria. É uma bactéria, Mycobacterium leprae, que ela entra no organismo através também das vias respiratórias. Então, uma pessoa que está doente, sem tratamento, ao tossir, falar, cantar, respirar, solta no ambiente essa bactéria. Um indivíduo saudável respira, essa bactéria adentra pela via respiratória e essa bactéria vai procurar onde ela gosta. E ela gosta dos nervos e acaba também atingindo a pele. Mas, assim, a boa notícia é que é uma doença que ela tem uma alta infectividade, ela transmite muito, mas poucas pessoas adoecem. Por conta da própria genética, por conta da própria imunidade do paciente. Uhum. Então, é muita transmissão e pouca patogenicidade.
E como evitar? Prevenir?
A prevenção da Hanseníase vai pelo diagnóstico precoce dos casos.
Sim.
Diagnosticando precocemente, tratando corretamente, a gente quebra a cadeia epidemiológica. Agora, existem algumas medidas que a gente faz para os comunicantes, que são pessoas que residem no mesmo domicílio com aquela pessoa que está doente dos últimos 5 anos. Então, se eu diagnostico hoje uma pessoa com Hanseníase, eu vou avaliar as pessoas que moravam com ele nos 5 anos que passaram. Sim. Porque é uma doença também que a transmissão precisa de um contato prolongado. Não é um contato casual dentro de um transporte urbano, dentro de uma igreja, dentro de uma escola, que você vai se contaminar com a Hanseníase. Você precisa de um contato prolongado. Uhum. Agora, aí existe a vacina, a segunda dose da BCG, que toma para ativar o sistema imunológico, e algumas outras ações que a gente, no decorrer da avaliação ao paciente, a gente vai fazendo.
E antes a gente falar também sobre esse dia municipal, para você que está nos ouvindo, caro ouvinte, o interessante é que no município existe esse programa, né? De controle da tuberculose e Hanseníase. E claro que certos sintomas que as pessoas sentem, primeiramente tem que procurar uma unidade de saúde, né, Jane? E a partir daí o programa entra, né, para fazer esse tratamento.
Isso. O diagnóstico da Hanseníase é muito simples. Antes de eu falar do diagnóstico, eu queria ver o que a Hanseníase causa, para você pensar, será que eu estou com Hanseníase? Aonde eu devo procurar? A Hanseníase, como eu falei, é uma doença que ataca nervos e pele, mas assim, o jargão que a gente fala é mancha com alteração de sensibilidade, pode ser Hanseníase. Então, qualquer mancha, seja ela branca, amarronzada, avermelhada, acastanhada, que você tenha alteração da sensibilidade. Que sensibilidade? Sensibilidade ao toque, ao frio, ao calor, à dor. Então, essa mancha, ela é suspeita de um caso de Hanseníase. Como afeta também nervos, ela pode causar dormência, alteração, deformidades físicas, que Dani pode explicar melhor que isso acontece. Deformidades físicas nas mãos, nos pés, nos olhos. E também dor, formigamento. Então, Dani vai explicar um pouquinho dessa parte que afeta o nervo, por ela ser fisioterapeuta,
então,
e atuar com
já,
isso.
Já joga para Dani explicar, né, Marcos,
mas
pra gente.
Deixo aqui, mancha com alteração de sensibilidade, pode ser Hanseníase, procure a unidade de saúde para você ser avaliado.
Aí explica pra gente, então, isso, Dani, essa questão da mobilidade.
Os pacientes, como é uma doença que afeta os nervos também, além da pele, né? A gente tem alteração neural. Então, os pacientes, às vezes, já, infelizmente, chegam com um diagnóstico tardio. Então, eles já chegam no nosso serviço com alterações graves, deformidades físicas graves, alterações de sensibilidade também importantes. Então, o que a gente percebe? O paciente, ele sempre relata: ah, eu tô caminhando e minha sandália sai do meu pé e eu não percebo, eu não sinto. Então, ele refere muito, né, essa alteração de sensibilidade, dormência, choque, né, dedos em garras, né, que é aquele dedo que fica dobradinho e não consegue voltar para a posição normal. A reabsorção óssea, que ele vai perdendo o tamanho do membro, ele vai encurtando, vai diminuindo, e isso é uma própria condição do organismo do indivíduo, do paciente que está com Hanseníase, né? Ele vai absorvendo a estrutura óssea, então ele vai diminuindo a estrutura de tamanho. Então os dedos vão ficando realmente pequenininhos, como se ele tivesse amputado o dedo. Então, como ele tem essa alteração de sensibilidade, ele vai perdendo o que ele não sente. O osso vai saindo, o próprio organismo vai absorvendo, e ele não percebe, né, essa condição. Além disso, ele também relata muita alteração de sensibilidade mesmo. Então, ele se corta, se queima, e ele não percebe isso. Então, realmente é uma condição extremamente crítica, triste e preocupante.
Perguntar a Daniela, sim, como é que é feito esse tratamento fisioterápico para a pessoa que está nessa situação?
Pronto. Então, o paciente, quando se dirige ao nosso serviço, a gente faz uma avaliação neurológica, né? E daí ele inicia o tratamento com a poliquimioterapia, que é um medicamento específico para o tratamento da Hanseníase, e a gente dá orientações posturais, orientações ergonômicas, né, para como ele pode adaptar os utensílios domésticos que ele tem em casa, porque muitas vezes ele relata que ele já não consegue segurar, né, garrafas, copos, pentes, enfim, não consegue abotoar uma roupa, porque o próprio botão ele não consegue fechar. Então, a gente cria para ele, né, adaptações e orienta com relação a essa mobilidade que ele pode realmente se renovar.
E após esse tratamento medicamentoso e fisioterápico, ele recupera os movimentos?
Então, infelizmente, alguns pacientes já chegam com um grau de incapacidade muito alto, ao ponto da gente, infelizmente, não conseguir reverter essa condição física. Porém, a gente cria novas adaptações para essa nova condição que esse paciente apresenta e faz um trabalho de prevenção, enfim, né, para que ele realmente não piore o quadro que ele já está instalado.
Por isso que é importante, né, quando a pessoa percebe alguns sintomas, já procurar a unidade de saúde, né, Jane?
Isso que eu ia falar. O diagnóstico precoce é importante justamente por isso. Uhum. Porque se você faz esse diagnóstico precocemente, inicia o tratamento, a gente vai fazendo a prevenção das incapacidades. E para nossa tristeza, a gente tem recebido o paciente no diagnóstico com um grau de incapacidade. E nossa tristeza é maior, que até criança a gente já pegou com um grau de incapacidade grande. Então, assim, é uma doença altamente incapacitante, sim, se não for levado a sério e tratado o mais precoce possível.
É, a coordenação, né, gente, do programa Municipal de Controle da Tuberculose e Hanseníase, aproveitar e mandar um abraço para a Eliana Mello, né, a coordenadora, que não pôde estar hoje aqui, porque ela já viajou, né, para Salvador para uma ação, um evento. Isso. E ela, essa programação, a coordenação organizou toda uma programação, né, que segue até o dia 7. Inclusive, iniciou com um encontro promovido pelo Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, que é o Mohan, né, isso, Jane? Isso. Inclusive, sábado, teve busca ativa ali na central
de abastecimento.
Ontem, no domingo, teve ali o entardecer na Sapetinga, onde teve roda de conversa, né? Toda uma ação ali, que é muito interessante. E, claro, durante a semana segue também programação nas unidades de saúde, não é isso?
Isso. A Hanseníase é um agravo que tem muitos determinantes sociais. E não tem como você combater um agravo com determinantes sociais, como é a Hanseníase, trabalhando sozinho, só o setor saúde. A gente precisa de um movimento. Uhum. E Ilhéus hoje tem o Mohan, que é o Movimento de Reintegração de Pessoas Acometidas com a Hanseníase. Tem a Rede Hans, universitário, uhum, também, que é um apoio, a gente sempre trabalha junto, que são as instituições de ensino superior. E tem o programa.
Aproveita e manda também um abraço à professora Graciele, da Rede Hans. Ela já esteve aqui no programa outras vezes. Também foi para Salvador, senão ela também estaria aqui nessa entrevista.
Exatamente.
Né? E é muito interessante esse trabalho, né, que a Rede Hans desenvolve.
E a gente aproveitou o dia municipal, que comemora no dia 28.
29, né?
Amanhã.
29,
amanhã, isso, desculpa. Amanhã, dia 29, a gente aproveitou para fazer várias atividades, principalmente de disseminação da informação e de busca ativa. Como você falou, a gente começou com um momento com os próprios pacientes, onde estudantes da rede da Faculdade de Léo, do curso de fisioterapia, promoveu uma oficina onde foi muito interessante. Eles fizeram um kit de autocuidado para entregar ao paciente. Olha, com bolinha para ajudar, com aquele Theraband, que é um instrumento utilizado, um elástico para ajudar. Orientou o paciente e entregou. Uhum. E os pacientes participaram também, fazendo pergunta. Então, para o alunado foi assim excelente, porque eles tiveram contato da teoria com a prática. Uhum. Então, foi muito bom. Seguimos também com a aula para os alunos também de medicina, biomedicina, enfermagem, fisioterapia. Uma aula online muito rica que a Eliana fez. E no sábado a gente fez essa busca ativa de panfletagem. Uhum. Eu acho que deu mais de 50 alunos. Foi muito bom. A gente saiu dentro da central de abastecimento, abordando, conversando, anunciando, panfletando,
tirando
dúvidas. Conseguimos agregar alguns pacientes para ir no nosso serviço, para ser avaliado. Certamente essa informação vai chegar para quem precisa. E ontem, no domingo, a gente teve o alerta ao entardecer. A gente aproveitou aquela vista lindíssima da Sapitinga, né? E a gente também quer contemplar outras coisas belas. Claro. E uma delas é o tratamento precoce e ver nosso paciente sendo curado, que é o que a gente mais quer. É uma alegria muito grande quando a gente consegue isso. Assim, é de emocionar. Você vê o paciente chegando com dificuldade. Uma coisa assim que dói nosso coração é quando o paciente já perpassou por vários serviços de saúde e ninguém pensou na Hanseníase. Por isso que a gente faz essa captação com os estudantes.
Sim.
Para quando eles forem profissionais, eles verem uma mancha, pensar em Hanseníase. Ver uma deformidade física semelhante, pensar na Hanseníase.
Porque a Hanseníase é a realidade, né, gente?
Não.
Infelizmente, é uma realidade.
O Brasil
é o segundo país do mundo. Nós só perdemos para a Índia.
Tá vendo?
Nós só perdemos para a Índia.
Não.
Então, é um país altamente endêmico. Então, a gente não pode esquecer da doença. A gente realmente precisa pensar. E como ela é uma doença que... os sinais e sintomas, né? Muitas vezes são sinais neurológicos. Então, eles se confundem com outras patologias. Né? Então, mas a gente ainda assim precisa lembrar dela.
Exatamente.
Né? A gente precisa realmente lembrar da doença.
E vale também ressaltar que o programa de controle da tuberculose da Hanseníase faz parte da Secretaria do Município de Ilhéus, né, da Prefeitura, e é um programa, gente, gratuito. Então, se qualquer lugar alguém falar assim, ah, porque foi vai cobrar, não existe cobrar nada. É gratuito, não é isso, Jane?
Exatamente. A Hanseníase, inclusive, por lei federal, ela é proibida de a medicação ser comercializada. Só quem detém o poder, digamos assim, de tratar a Hanseníase é o poder público. E em Ilhéus, né, é gerido pela Secretaria Municipal de Saúde. Tem a equipe que funciona dentro do antigo, do CAI 3, antigo CESP. A gente tem a equipe que funciona todos os dias de segunda a sexta, manhã e tarde.
Horário comercial.
Horário comercial, inclusive horário de almoço a gente não fecha.
Verdade.
Em algumas situações de trabalho externo a gente fecha um pouquinho para fazer esse trabalho externo, mas no geral vai ter alguém para acolher esse paciente de forma humanizada. Uma coisa muito interessante, quando o Dani falou da alta carga, vale lembrar que Ilhéus, ela tem uma carga média. De casos, mas o que mais preocupa é que os casos que estão sendo diagnosticados em Léo são os casos multibacilares. O que significa isso? São pessoas que têm muitos bacilos, que é a forma que contamina, é a forma que transmite. E que na nossa região a gente tem alguns bairros que chega a ter um padrão de hiperendemicidade.
Como, por exemplo, o Salobrinho.
Como o Salobrinho. É Salobrinho, isso? O paciente fala que veio do Salobrinho com uma mancha, a gente já fica olha. Em alerta e já pensa logo, porque é realmente hiperendêmico. São muitos casos diagnosticados em um intervalo pequeno de tempo na comunidade do Salobrinho. Entendi. Então, vale o alerta aí para os moradores do Salobrinho, tá atento. A gente já fez várias ações aí, mas é um trabalho que a gente tem que fazer sempre.
E para a gente, antes de finalizar, obviamente, a gente tem que destacar um pouquinho, falar desse dia municipal, que é celebrado em 29 de abril, portanto, amanhã. Né, existe uma lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores, né, Jane? E aí se instituiu o Dia Municipal, né?
Exatamente. Essa lei foi promulgada, se não me engano, em 2022. 2023 a gente não fez nenhuma ação. 2024 a gente começou. Efetivamente foi o primeiro alerta a entardecer. Mas essa lei é interessante porque é uma lei que coloca o município de Ilhéus trazer visibilidade. Sim. Trazer questões políticas de enfrentamento da Hanseníase, né? Então, é importante ter isso e a gente agradece porque isso aconteceu, porque quem não é visto não é lembrado. Isso eu digo, não falo de gestão, não. Isso eu falo da sociedade geral como um todo. Torno a falar. Não se trata de doenças negligenciadas como a Hanseníase só com o setor saúde ou com o setor prefeitura ou Estado. É algo que toda a população, toda a sociedade civil organizada, ONGs devem nos apoiar, movimentos sociais, conselho de saúde.
Então a imprensa.
Imprensa, né? Exatamente.
A comunicação é importante, isso. Disseminar informações, né, para que chegue até a população. Né?
E essa lei nos permite isso, né? Abre um pouco o caminho. Então a gente aproveita para fazer essa disseminação da informação no combate a uma doença milenar. Que tem tratamento e que tem cura, mas que também tem tirado o sonho de muita gente por conta dessas deformidades.
Jane citou determinantes sociais, né? A Daniela falou da Índia. Então a falta de saneamento básico contribui bastante para o número de casos?
Sim. Falta de saneamento básico. É a pobreza mesmo. É uma doença que está mais ligada à situação de maior vulnerabilidade, né? A fome. Sim. E a Índia realmente é um país é super populoso, né? O aglomerado de pessoas também, condições de saneamento, moradia, acesso ao serviço de saúde, acesso a uma alimentação mais adequada, tudo isso, acesso ao tratamento. E uma coisa preocupante, Marcos, é que a faixa etária que mais acomete é a população ativa entre 20 e 59 anos.
Nossa,
e sexo masculino. É o trabalhador da construção civil, é o trabalhador, é o pai de família que sai para trabalhar. É o que mais acomete. Tanto no Brasil como em Ilhéus também mantém esse mesmo padrão. Está começando a subir um pouquinho em pessoas acima de 60 anos, que é outra coisa preocupante, porque o idoso, a imunidade vai tendo um pouco de queda e aí pode vir o agravamento da doença.
Eu quero agradecer a Jane e a Daniela, obrigada pela disponibilidade de vocês, de vir aqui ao Jornal do Meio Dia, divulgar informações tão importantes sobre a Hanseníase. Então, fique alerta aí, você que se tiver perceber alguns sintomas, como, repete pra gente, Jane. Fala, Dani.
Mancha com alteração de sensibilidade, uhum. As mãos e os pés, né, com diminuição de força, dormência, choques, enfim. Então, a gente tá aí o alerta.
Acende o alerta e procura a unidade de saúde, né?
Isso, estamos lá para recebê-los.
Obrigada, obrigada, Jane, obrigada, Daniela, um abraço, até
obrigada
a próxima.
A até, a gente que agradece.
Obrigado, sucesso.
12 horas e 58 minutos, nós vamos acionar novamente o nosso repórter, retornando aí com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Marcos, muito obrigado, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa, na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, você vai viajar, a partir de agora, juntinho comigo, pelos quatro cantos de minha grande e querida. Bora, Bahia! Vamos começar a nossa ronda nível de estado, informando que um homem de 39 anos de idade morreu vítima de um grave acidente entre a moto que ele conduzia, uma Honda XRE e um veículo de passeio. Após a colisão frontal entre os veículos que trafegavam pela rodovia BA-046 entre os municípios de Milagres e Amargosa, no Vale do Jequiriçá, o acidente aconteceu no início da manhã de ontem, por volta das 5 horas da madrugada, e o condutor do carro teria evadido do local. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas o rapaz, identificado como Marcos Lima da Silva, já estava sem sinais vitais e uma equipe da Polícia Técnica foi acionada para realizar os serviços periciais, com todo o acompanhamento de uma guarnição da Polícia Militar da região. A Polícia Civil também fez o registro do caso. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. Ainda, vítima de acidente com morte em nossa Bahia, na noite do último sábado, por volta das 8 horas da noite, a 94ª CIPM foi informada sobre um acidente de trânsito na BA-026, na saída do município de Licínio de Almeida, sentido ao distrito de Tatuapé, onde um motociclista havia colidido com um cavalo na pista. Ao chegar no local, populares informaram para os policiais que a vítima já havia sido conduzida para o Hospital Municipal de Licínio de Almeida e que familiares recolheram a motocicleta. Havia um cavalo morto na margem da pista, mas que não souberam informar de quem o animal pertencia. Em contato com o hospital, foi informado que a vítima, Clauber Souza Santos, de 25 anos de idade, foi atendido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a perícia. O corpo de Clauber foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Guanambi para ser necropsiado. Na noite do último sábado, dois homens foram assassinados a tiros no município de Laje, localizado no Vale do Jequiriçá, quando duas vítimas fatais foram identificadas apenas como Budó e Júnior. O terceiro indivíduo, identificado pelo prenome de Renildo, também foi atingido no olho. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Ranulfo José de Almeida, onde permanece em estado estável. A autoria e a motivação dos homicídios ainda são desconhecidas. A Polícia Civil também foi acionada para iniciar as investigações e emitir as guias periciais para a remoção dos corpos pelo DPT de Santo Antônio de Jesus. Um acidente de trânsito na Bahia deixou uma vítima fatal na zona rural do município de Teolândia. Fato ocorrido na tarde do último sábado. Um homem conhecido como Tweet pilotava uma motocicleta quando colidiu frontalmente com um caminhão tipo F4000. Tweet morreu no local do acidente. A frente do caminhão ficou danificada, enquanto a motocicleta foi completamente destruída. A vítima chegou a ser socorrida e levada para o hospital de Teolândia, mas já chegou à unidade de saúde sem vida. Violência na cidade do Ouro. Ontem, domingo, um homem de prenome Nilson foi morto a golpes de arma branca tipo faca na região da Feira Livre, no distrito do Junco, município de Jacobina. Segundo o que foi dito, Nilson estava em posse de uma espingarda. Nilson estava armado. Ele queria tirar um homem conhecido como Nego, que revidou e setou a sua vida a facadas, motivado por uma rixa antiga. A Guarda Municipal e a Polícia Militar de Jacobina acionaram o Departamento de Polícia Técnica, que encaminhou o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal daquela própria cidade. Cidade de Feira de Santana, o corpo de um adolescente de apenas 16 anos de idade foi encontrado na manhã de ontem, domingo, em Feira. A vítima, Tylon de Jesus Coutinho, estava em uma área de matas margens da Avenida Eduardo Frois da Mota. O corpo apresentava diversas marcas provocadas por disparos de arma de fogo. Ainda não há informações sobre a autoria deste crime bárbaro. Mais um adolescente, uma criança com a vida ceifada na base da violência em nossa Bahia. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você continua aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado, com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Um abraço. Até a edição de amanhã do JMD. Bem, a nossa última notícia é sobre o apagão, tá? Vamos de noticiário internacional. Apagão, Espanha, Portugal e outras regiões da Europa estão sem energia nesta segunda-feira. Então, uma queda de energia deixou partes da Espanha e de Portugal sem energia elétrica hoje. Além desses países, né? Outros também da Europa reportaram falhas de energia após o apagão registrado. No caso, França, Alemanha, Países Baixos e Suécia. O apagão que começou por volta das 12 horas do horário local, né, de lá, ou seja, 7 horas aqui, horário de Brasília, interrompeu a operação de vários serviços, como empresas de comunicações, estações de trens e aeroportos. O fornecimento ainda não foi restabelecido. A operadora da rede elétrica espanhola, Red Elétrica, afirmou que está trabalhando para restabelecer o fornecimento. As causas estão sendo analisadas e todos os recursos estão sendo dedicados à solução e continuaremos informando, informou aí, portanto, a operadora de rede elétrica espanhola, a Red Elétrica, tá? Então, qualquer novidade, a gente volta a falar sobre o assunto. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje. Antes de finalizar aqui o programa e dar tchau, vamos divulgar quem é o Felizardo ou Felizarda. Já temos aqui a ganhadora, tá, da sandália, do chinelo, na verdade, o chinelo da Coca-Cola, com o logo do Flamengo. Quem é a ganhadora, gente? Olha, uma mulher, Leila Miranda. Isso mesmo, Leila Miranda ganhou aí, portanto, o chinelo da Coca-Cola, da marca Coca-Cola, com o logo do Flamengo. Então você pode ir, viu, Leila, a partir das 2 da tarde de hoje. Você tem 5 dias úteis. Você pode ir lá nas lojas Universo Calçados, que fica na rua Dom Pedro II, número 42, no centro de Ilhéus, tá? Leva o seu RG, porque eu já enviei o seu nome pra lá. Leva o seu RG e você vai fazer a escolha lá do seu número, ok? Então é isso aí, a ganhadora é a Leila Miranda. Beijo, Leila. E agradecer às lojas Universo Calçados por presentear os nossos ouvintes. Bem, encerramos por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, querido ouvinte do Jornal do Meio Dia. Você conferiu no oferecimento Mix Mateus e Léus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léus, conheça a Universo Calçados, rua Dom Pedro II, 42, Centro. E Marmoraria Margrã, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margrã em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. Já já tem o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.